O Papo Copeiro tem o apoio de Casa do Eletricista, a energia move a vida. Center Modas, calçados e confecção. Trabalhos de branding marketing, chama Felipe Camargo. Para conhecer a história do Grêmio, acesse a Grêmiopédia.
Vai começar um papo com o atacante da base do Grêmio, Léo Penga. É, Rede!
E aí, mano, como é que tu tá? Como é que tá essa quarentena aí pra ti, que é jogador, tá louco de vontade de jogar uma bola, né? Como é que
Nossa,
foi isso aí?
Nem fala, pô, tô maluco todo dia aqui, querendo que volte logo, esperando uma notícia dos caras ligar, falar, pô, vai voltar tal dia. Aí, pô, O cara tá só esperando, ansioso.
Essa cura tem que vir logo, né, mano? Pelo amor de Deus, vamos voltar tudo normal.
Então.
E o que. Fala aí, fala, pode falar, mano.
Não, então, pô, é isso, pô. A gente tá aqui, não só eu, né, mas toda a rapaziada, eu acho. Não só do Grêmio, mas de todos os clubes, né, mano? Tipo, até pessoas que não são atletas, mas pessoas que amam futebol, né, sabe? Que isso, pô, tá acabando com todo mundo, né, mano? A gente precisa de futebol, a gente vive futebol, né?
Sim, com certeza. E o que que tu tem feito nessa quarentena aí? Tem jogado um FIFA? O que que tu gosta? Jogar um videogame? Ou tu, olha, prefere olhar um filmezinho? O que que tu faz aí?
Eu sou do videogame, né? Eu gosto do. Na verdade, eu gosto dos dois, né? Eu gosto de jogar videogame, gosto de assistir filme também, mas nessa quarentena aqui eu tô mais jogando jogos, tanto de celular, tanto de videogame também.
E tá bom. Qual que tu joga normalmente?
Ó, jogo FIFA e vou falar. Sou muito bom no FIFA, ainda ninguém me ganhou ainda, entendeu?
Cara, eu vou só te falar uma coisa, Léo. É porque tu não jogou comigo ainda.
Então nós vamos marcar esse confronto aí. Vamos marcar esse confronto.
Vamos marcar esse confronto. Fabiola.
Tá, e Léo, tu veio pro Grêmio em 2014, né?
Isso.
E tu já tava aqui no Rio Grande do Sul ou tu veio de São Paulo? Porque eu vi que tu é natural de lá, né?
Né, eu sou de Limeira, São Paulo. Eu vim, tipo, não morava lá, aí, né, no caso. É, eu fui em 2014, eu joguei aqui em Limeira, né, o Campeonato Paulista que teve pelo Independente. Aí depois que eu fui para aí, no caso, né?
Sim.
Tipo, saí daqui de Limeira, fui para Porto Alegre. Aí no começo eu tive que ficar em pensão, né? Porque não dava pra me alojar, né? Era muito novo, tinha 12. Aí tive
Sim.
que ficar em pensão e essas coisas.
E como é que foi esse primeiro contato com o Rio Grande do Sul? Porque Rio Grande do Sul e São Paulo são dois estados bem diferentes, né?
Muito, muito diferente. Quando eu cheguei até, tipo, no começo eu fui em março, ainda tava calor. Mas depois que começou o frio, eu vi muita diferença, que aqui, pô, aqui em São Paulo, você vê frio, é o quê? 20 graus, né? 20, 19, pô, aí eu cheguei a jogar aí com 3 graus, teve um jogo nosso gauchão, foi 3 graus, falei, que é isso, como é que joga, pô? Esse jeito é complicado, mas foi difícil no começo, tipo, adaptar ao clima, né? Tanto ao clima, tanto à saudade, por eu ser muito novo, né, da minha família, também no começo, o primeiro ano foi difícil, né? De saudade, mas depois a gente acostuma, né? A gente começa a conviver, vai acostumando.
Ah, que coisa boa.
E, cara, e como é que foi? O que te levou a querer ser um jogador profissional? Desde piato já jogava bola? Como é que começou isso?
É, então, tipo, desde quando eu nasci, assim, né? Sempre fui apaixonada por futebol, desde quando eu era bem pequeno mesmo. Adorava brincar com a bola, meu pai sempre comprava para mim. E fui começando, comecei a jogar com 6 anos, né? Tipo, 5, 6 anos, eu entrei numa escolinha aqui da minha cidade. Tipo, bem novo mesmo. Então, isso que a gente treinava, a gente ia, pô, começava a conhecer o futebol, começava a conhecer as regras, conhecer as coisas, aí a gente foi. Eu fui gostando, fui me apaixonando por esse esporte e até hoje, tipo, sou apaixonado, acho que não sei o que seria da minha vida sem o futebol.
E tem algum jogador do elenco profissional assim que tu considera assim que as tuas características se semelham? Tu acha que joga parecido com tu joga parecido com ele, no caso?
Então, tipo, ó, não só eu, mas acho que a maioria das pessoas até sempre falam para mim, né? Porque o Grêmio tem dois tipos de atacante, né? No meu ponto de vista. O Grêmio tem, eu vou colocar, tipo, o exemplo do PP e o exemplo do Cebolinha. O Alisson é, tipo, é um pouco dos dois, então eu vou tirar, vou botar o PP e o Cebolinha. O PP é aquele jogador, um atacante muito rápido, entendeu? Ele é muito velocista, é aquele atacante de pegar a bola, dar o tapa na frente e sair correndo, entendeu? Deu pra ver muito isso. O PP desde a base, eu sempre peguei o PP na base já. E esse é o estilo de jogo do PP. Agora, o Cebolinha não. O Cebolinha, ele é um cara que ele tem uma velocidade ideal e que ele é um jogador que gosta do drible. Ele gosta do drible, ele vai para cima, ele ousa, ele não tem medo de arriscar. Se ele perde a bola, ele não desiste. A próxima bola veio para cima, ele vai para cima de novo. E eu acho que eu me identifico um pouco com isso. É o estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto do drible, do poder de finalização. Às vezes, em questão de ser simples, na frente da área ali. Tipo, às vezes só basta um corte e um chute, não precisa às vezes muita coisa, e é o que o Cebolinha faz. O Cebolinha é muito objetivo. Então, acho que uma das minhas características são mais parecidas, do ataque com o Cebolinha.
Cara, eu vi alguns jogos teus, tá jogando muito, por sinal, né, cara? E eu,
Obrigado.
cara, não sei se, cara, não sei se tu chegou a ver o Jonas jogar, cara, mas eu achei teu futebol um pouco parecido com o dele. Não sei se tu também tem essa visão, tu lembra do Jonas jogando, que agora ele se
Sim.
aposentou, né?
Não, sim, eu conheço o Jonas. Muita gente fala isso, é por causa que em muitos jogos eles me usam às vezes como um falso 9 também, que era a posição do Jonas. Eu sempre, desde quando eu cheguei no Grêmio, eu fui tipo um centroavante na época, né? Que eu era na época eu era muito mais alto que os outros atletas e jogava de centroavante, entendeu? Porque eu nunca fui aquele cara muito forte, então o que que era? Eu não era o centroavante pivô, entendeu? Que era o centroavante que, pô, segura zagueiro, que tromba. Eu era considerado o falso 9, estilo Roberto Firmino, entendeu? Estilo Jonas também, como você citou. Então, tipo, acho que eles falam isso por as características, né, do Jonas ser também um centroavante de muita mobilidade, que tenta achar espaço, mas eu acho que tipo, quando tem que fazer a função, eu sempre faço, procuro sempre dar o meu melhor em qualquer função que eu fizer, mas tipo, eu acho que eu prefiro um atacante mais de ponta, entendeu? Um atacante mais de lado, que é o atacante o quê? Que vai tanto criar jogada quanto definir jogada. Já o cara que está de centroavante, exemplo do Jonas ou falso 9, às vezes é difícil criar a jogada, porque como fica dentro da área, recebe muita bola dentro da área, mais para finalizar, entendeu? E às vezes, se você reparar, pô, centroavante, às vezes não pega muito na bola no decorrer do jogo, entendeu? Às vezes só para definir o jogo, só para fazer um gol. E às vezes eu gosto de criar jogada também, como fiz muito na Santiago no último campeonato que a gente jogou em janeiro. De pegar a bola, de ir para cima, de na hora que tem que usar, se tiver que dar uma caneta, dar uma caneta, um chapéu. Então, tipo, eu acho isso, entendeu? Até eu ia te perguntar, mas tu acabou respondendo já a pergunta do que tu prefere, né?
Mas o Grêmio acaba vendo em ti várias possibilidades, né? Porque tu pode atuar tanto pela beirada, como o Everton faz, ou como Ua em 2017, né? Que é o falso 9. Mas aí tu já acabou respondendo aí.
Sim, não é, então, é isso que eu falo, tipo, acho que é sempre bom isso, né? Você vê, tipo, exemplo, você pega hoje o melhor jogador do mundo, o Messi. O Messi é um cara que você vê caindo, que ele joga de meia, ele joga de ponta, ele joga de falso 9, é um cara que tem, porra, multifunções, né? Então, o que a gente pensa? Pô, é sempre importante você ter várias funções, porque uma hora vai precisar, ou às vezes até o próprio treinador vai, ó, preciso de você nessa posição, preciso que você faça isso e aquilo. Isso às vezes te valoriza, porque muitas vezes os treinadores e o clube querem. Eles querem o quê? Ah, eu quero um cara que faça tanto atacante como centroavante, entendeu? Aí o que vai ser mais valorizado? Um cara que faz só a ponta ou que faz centroavante ou só o que faz os dois? O que faz os dois, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Você citou o exemplo do Luan, ou Fabiola, mas tem também o exemplo que nem o Alisson hoje em dia,
Claro.
né? Um que tá atuando, o Alisson. O Alisson é um cara que joga na ponta, um cara que joga na meia. entendeu?
Sim. E tu sempre atuou no ataque do time ou tu já teve outras posições?
Não, não, sempre atuei no ataque, né? Então, revezava às vezes centroavante, ponta. No ano passado, no Campeonato Brasileiro Sub-17, sempre joguei de ponta, mas às vezes no final do jogo, às vezes já tinha realizado as trocas, eu ia para centroavante, entrava um ponto, entendeu?
Uhum. E qual que tu acha que é a tua melhor característica? Tu acha que é essa mobilidade ou qual que seria?
Ah, eu acho que a minha melhor característica é de finalização, né? Finalização e drible, é o que eu gosto. Tipo, eu acho que onde... Claro que onde o treinador quiser me utilizar, eu vou compreender e vou trabalhar para isso, mas eu acho que o lugar que eu mais gosto de jogar assim é na ponta, que é o lugar onde eu posso usar o do drible, posso criar jogada e posso finalizar em gol.
Ô, Léo, conversando contigo, eu já notei que tu conhece bastante de tática, né, cara? Coisa que, às vezes, os jogadores, assim, da tua idade, assim, não tem essa conversa, esse tipo de conteúdo que tu já tem. E, cara, tu sabe que uma cobrança que muitos treinadores fazem é a questão da marcação até no ataque, né? O Renato é
Sim.
um que cobra bastante a marcação. E como é que tu treina bastante a marcação também? Já tá preparado para isso?
Sim, é que nem você falou, hoje muitos treinadores estão cobrando, né, a parte da marcação no ataque. E é claro, a gente treina, a gente sempre faz essa marcação, porque eu acho que claro que cada um tem uma função, né? Eu sempre pensei assim, cada um tem uma função no grupo. O zagueiro, pô, a função é marcar, é o cara que marca melhor. Os zagueiros são os caras que marcam melhor junto com os volantes e laterais, entendeu? Os atacantes, os meias, são os caras que finalizam as jogadas melhores, entendeu? Então, mas nada impeça que isso possa impedir um zagueiro de fazer gol, um atacante de roubar uma bola, um meia de tirar um gol em cima da linha, entendeu? Então, o que eu penso? Eu penso que hoje em dia é sempre assim. Se você colaborar na marcação, se o ataque colaborar na marcação, vai ser difícil do time adversário chegar em gol. Entendeu? Porque vai ter que passar da marcação dos atacantes, dos meias, dos volantes e dos zagueiros laterais. Então, o que que eu acho? Eu acho que é importante, mas também tem a questão do contra-ataque. Entendeu? Eu acho que o atacante ele tem que marcar. Tem que marcar pressão, quando tem pressão tem que subir, porque isso, querendo ou não, valoriza, né? Porque se você roubar a bola rápido no ataque, você tem mais tempo com a bola no pé, entendeu? Diferente se você pô, deixar, ah, não vou marcar, vou dar um miguezinho, às vezes esse migué que você deu causou um gol ao adversário, entendeu?
Não, com certeza. Até a gente está um pré-grenal. Esse podcast eu não sei quando que vai no ar, mas a gente está um pré-grenal. A gente está aqui na dúvida se vai ser Alisson, se vai ser PP, né? E muito que o Renato defende que o Alisson tem a marcação muito forte, né? Então, por isso que eu lembrei disso também. E tem algum jogador, cara, que tu, sei lá, que tu considera teu ídolo, tu quer ser que nem esse cara um dia? Tem algum jogador do profissional já?
Eu sempre falo, né? Tipo, eu quero. Ah, muitas vezes tem pessoas que confundem, pô, uma inspiração, um ídolo. E uma pessoa que ela quer se tornar igual, entendeu? Eu sempre toco nessa tecla de querer ser eu, entendeu? Eu quero ser eu quero ter a minha história, tipo, eu não quero, ah, eu quero fazer tudo que o cara faz e ter as mesmas coisas que o cara. Não, eu quero ser o Léo Fenga, eu tô chegando agora, tô no sub-20, quero poder estrear no profissional, quero poder seguir minha carreira e fazer meu nome no futebol, mas sendo eu. Mas, claro, tenho muitas inspirações no futebol e sempre ressalto que o meu ídolo no futebol é o Neymar, porque ele é um cara fenômeno no que faz. Acho que, por mais que muitas pessoas criticam ele por coisas que ele faz extra-campo, coisa que ele, às vezes, sai, porque Neymar cai, porque Neymar é isso, mas eu acho que o Neymar, hoje em dia, é um cara que eu não vejo. Eu não vejo outros jogadores fazerem a mesma coisa que ele faz, entendeu? Que nem fala, pô, Messi dribla pra caramba, Messi melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, muitos craques e tal. Mas beleza, as coisas que o Neymar faz são coisas que você não é, você não consegue ver diariamente. Você não vê um jogador dando uma lambreta, entendeu? Fazendo uma jogada, driblando cinco, tal, pedalando, dando caneta, do jeito que ele faz. O futebol que ele joga é alegre. Então isso que é o que mais me admira, assim, sabe? É, o futebol alegre, a alegria, a ousadia, porque o futebol, querendo ou não, é uma diversão. O futebol é gostoso, apesar de cobrança, né, de muitas, muitas críticas mesmo. Mas eu acho que, apesar de tudo, você tem que jogar, você tem que se divertir em campo. Então é isso que eu
Com
penso. O
certeza.
Neymar, para mim, é um ídolo, é um cara que eu admiro, um cara que eu quero poder jogar junto ainda, se Deus quiser. E para mim é o meu ídolo, assim, no futebol.
Bah,
Vocês
eu
têm a
tô.
voz meio parecida. Será que é por causa do sotaque paulista? Que deve ser, né? Deve ser o sotaque, né?
Ah, eu acho que é.
É que o Neymar tem a questão do. Muita gente critica ele por causa do, também do extra-campo, né? Às vezes se
Sim.
confunde isso, mas o cara joga. Pô, os caras são os melhores de
É,
todos os
então,
tempos aí, com certeza.
o cara é um fenômeno, né? A gente vê que
Ah.
dentro de campo é muito difícil criticar ele. Porque uma coisa que eu penso assim é claro, pô, tem hoje em dia muitos torcedores de vários times são fanáticos. E o que? Eu vou citar o exemplo do Grêmio. A torcida do Grêmio é fanática, pô. A torcida do Grêmio é maravilhosa. É, desde que eu cheguei aqui, eu nunca tinha visto uma torcida assim, pô, tão fanática que, pô, você abraça o time, tá ali, grita, tá ligado? Torce, canta o tempo inteiro. Até a gente falou, quando a gente foi pra FPAN mais novo, a gente falou, pô, mano, a torcida do Grêmio, pô, tá cantando aqui, pô, o jogo já tá 5x0 pra gente, os caras tão cantando. Entendeu? Entendeu? A gente tava ganhando 5x0, não lembro de quem, pô, tamo ganhando 5x0, os caras tão cantando ainda. E, tipo, a torcida é muito, muito fiel. E claro que às vezes a torcida confunde um pouco isso, sabe? Não querendo falar dos torcedores e tal, nada, porque eles têm todo o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas o que eu penso é assim, ó, que nem o exemplo do Neymar que você citou. Pô, o Neymar é um cara tal que dentro de campo você não consegue falar mal porque ele tá sempre batendo recordes e fazendo gols e. Claro que o jogador, ele tem a má fase, entendeu? Ele sempre. Ah, eu duvido você falar um jogador que nunca teve uma má fase, porque isso é normal no futebol e não só no futebol. No futebol, no basquete, no vôlei, no tênis de mesa, no tênis, no, entendeu? Todo esporte ou toda profissão, tirando até esportes, pô, um advogado, sempre vai ter a sua fase ruim, entendeu? E às vezes isso atrapalha uma pessoa que é figura pública. Entendeu? Como um jogador famoso tipo Neymar. Então, tudo que ele fizer, que, pô, Neymar tá mal pra caramba jogando. Se ele, pô, postar uma foto com os amigos, já vão o quê? Pô, o Neymar tá curtindo com os amigos, não quer saber de jogar bola. O Neymar é isso, o Neymar é aquilo, entendeu? Então, tipo, isso que às vezes, pra nós jogadores, a gente pensa, pô, né, mano, por que que será que é assim, né? Por que que, pô, as pessoas, sabe, não conseguem entender coisa que é básica, mas isso é normal, isso são as críticas, entendeu? Isso vai ter. E sempre vai ter pessoas que entendem e pessoas que, pô, às vezes chatas, que não vão querer entender, que vão querer julgar do jeito que elas querem. Só que é o que a gente sempre fala, né? O futebol é assim. Um dia, pô, você vai ouvir o estádio inteiro te xingando, o estádio inteiro querendo que você morra, te desejando mal, querendo que você machuque. E vai ter, no dia seguinte, você vai decidir um campeonato, você vai ouvir todos os torcedores, os mesmos que te xingaram, que te desejaram mal, que desejaram que você se machucasse, que você morresse, vão estar te aplaudindo, vão estar gritando para você. Então, acho que é isso, né? O jogador tem que ter a cabeça no lugar e cuidar, né, sempre o extra campo, para não cair em polêmica nem nada.
Essa questão aí, até tu falou que a nossa torcida, ela é muito fanática, e a nossa torcida realmente é muito fanática, né? Só que
Sim.
o que tem de fanática, ela tem de chata, né? E de criticar e acabar enrolando sentimentos, né? Achar que pode meter o dedo na vida do atleta, não sei o quê. E o próprio Luan, né? Passou muito por isso antes de nos dar a Libertadores em 2017. E a torcida criticava ele, jogava pipoca no carro.
Sim.
Ah, foi um pendel, né? Mas ele abaixou
Sim.
a cabeça, fez o jogo dele e hoje ele é ídolo, né?
Sim. É, então é isso que eu falo. É, tipo, o Luan, pô, era muito criticado. Pô, Luan não tá jogando nada, tá jogando nada, tá jogando nada. E, pô, querendo ou não, o mundo, não é nem não só o futebol, o mundo dá muita, muita volta, né, cara? O mundo né? Se um dia você está embaixo, outro dia você está em cima. Então não adianta nada a pessoa querer, pô, criticar um cara que sabe que tem qualidade, que o Luan sempre tem qualidade. Entendeu? Que sabe que tem qualidade, você querer, pô. O mal do torcedor é não entender que, tipo, além de eu ser um jogador, além de eu ser, pô, um jogador do Grêmio, eu sou um ser humano. O Luan é um ser humano. O Luan é um ser humano, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem família, entendeu? Ele vai querer uma pessoa igual a todos. Apesar de ser, pô, famoso, às vezes, pô, um monte de gente fala, ah, mas o Luan tá jogando mal e ganha 1 milhão por mês. Mas o cara ganha 1 milhão por mês por fruto do trabalho dele. O cara tem fase ruim. Mas a pessoa pensa, ah, o cara ganha 1 milhão por mês pra jogar bola. Mas ninguém sabe o que o cara passou antes, velho. O cara, pô, saiu. Ninguém sabe se o cara saiu de casa cedo. Ninguém sabe se a família do cara tinha dificuldade. Ninguém sabe se, pô, o quanto o cara sofreu de ficar, de às vezes passar fome, de ficar longe da família. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Você decidir tomar uma vida sozinho. Vou citar, tipo, exemplo que eu sei que é o meu. Pô, com 12 anos eu abracei a causa. Eu falei, mãe, eu vou, entendeu? Eu vou, você e o pai ficar bem, minha irmã, entendeu? Fica bem aí e tá, tal, não sei o que tem, eu vou. E é isso, entendeu? Você queria abraçar a causa, isso aí não tem preço. Você queria falar, mãe, vou te deixar aqui, mas se Deus quiser, lá na frente a gente vai estar rindo disso tudo. Entendeu? E às vezes muita gente não sabe disso, entendeu? Aí, pô, quer julgar? Foi o que deu, né? Pô, julgaram o Luan, julgaram o Luan. O Luan chegou, decidiu o jogo da Libertadores, fez um golaço, jogou futebol alegre dele e depois virou ídolo.
É, cara, tô bem feliz, cara. Tu parece que tá com bastante foco, mas também, né? Desde cedo aqui no Grêmio, né, cara? Desde cedo em Porto Alegre se virando sozinho. Com certeza tu deve ter, tipo, a tua responsabilidade deve ter vindo já de muito tempo, né? Buscando esses objetivos aí que tu, com certeza que tu vai conquistar um dia, né, cara?
Sim, se
E,
Deus
bom,
quiser.
mano, hein? Vai muito, muito além. Cara, e tu, bom, tu já foi artilheiro de várias competições, né, cara, que tu jogou. Tu tem algum gol específico que tu lembra com mais carinho nesse começo de carreira, assim?
Oh, um gol específico que eu lembro, né,
Sim.
no meu começo de carreira foi o meu primeiro gol no Grenal. Acho que foi o primeiro Grenal que eu joguei e no pelo Gauchão, né? Eu lembro que eu tinha acabado de chegar e a gente já tinha jogado 2 jogos pelo Gauchão e ia ter o Grenal lá em Alvorada, no campo do Inter. E aí, pô, muita gente falou, né? A gente conhecia, falou, pô, Léo, você nunca jogou um Grenal, você vai ver como é que é. O negócio não é. O negócio é difícil, o negócio é outra coisa, outra vibe, outro momento, e realmente é mesmo, né? Eu acho que para mim o Grenal é o maior clássico do Brasil, tá entre um dos maiores do mundo. Então, tipo, esse gol eu lembro bastante. Eu acho que a gente foi jogar contra o Inter e todo mundo, pô, Grenal é outra coisa e tal. E a gente saiu perdendo aquele jogo, saiu perdendo de 1-0 pro Inter. Aí depois o Pomba, o outro atacante, empatou o nosso. E aí, um escanteio pra gente, bola na área, eu no primeiro desviei e fiz o gol da virada, 2-1. E depois ainda fizemos mais um 3-1 e fechamos o jogo 3-1 lá na casa deles. Então esse gol pra mim eu sempre lembro. Até revi ele esses dias aí, tava vendo uns vídeos antigos, acabei revendo ele, gol que eu fiz de cabeça.
A base vem forte aí, a gurizada do Grenal, quando chegar, meu Deus, vai pegar fogo esse Grenal.
Pô, o Grenal vai pegar fogo. Sempre pegou, né?
Tá louco.
Sempre pegou.
Acho que eu sempre gostei, né? Tipo, de várias equipes europeias. Mas uma que eu acompanho, assim, desde pequeno, sempre gostei, é o Barcelona, né? O Barcelona acho que é um time que eu gostaria de jogar um dia, se Deus quiser.
Perdeu hoje.
É,
Me
então
ferrou num
perdeu.
bolão, tá louco. Esse Barça não tem jeito.
Então tá, Léo, vai, e tu tem uma, assim, pra finalizar o podcast, cara, tu podia mandar um recado aí pra torcida do Grêmio, do que esperar de ti.
Ah, eu acho que o recado que eu tenho para a torcida do Grêmio é saber que eu tá sempre, sempre trabalhando, não importa o que aconteça. Posso ter fase ruim, mas que eles entendam que eu sempre vou estar trabalhando para dar o máximo para eles e para mim também, né? Porque isso, a partir do momento que eu visto a camisa do Grêmio, eu sou gremista. Então, vou dar o meu sangue dentro de campo e que eles podem ter certeza que dedicação e trabalho não vão faltar.
Show, mano, show. Cara, Léo, muito obrigado, mano, pela participação.
Isso,
aí no podcast.
Eu agradeço, Papo Copeiro.
Vai ser, vamos fazer uma boa divulgação. Vai fazer um bom... Divulgar bastante o Léo pra torcida do Grêmio, né, cara? E nossa, eu e a Fabíola estamos na torcida que um dia ganha a Copa do Mundo e a gente vai poder dizer, pá, o Léo falou lá no Papo Copeiro, lá em 2020, ele falou a Copa do Mundo, né, cara? Tomara, que tô torcendo aí, mano. Tudo de
Deus
bom
quiser,
pra ti,
pô, obrigado, viu? De verdade.
Então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma onde estiver ouvindo e caso queira ser um dos nossos patrocinadores, por favor, nos mande um e-mail para papocopeiro1903@gmail.com. Beijão e até a próxima!